Bem, dando sequência às ferramentas de organização, sistemas e métodos, passamos então para o fluxograma. O fluxograma é o gráfico que representa a sequência de um trabalho de forma analítica, caracterizando operações e os agentes executores, assim como o canal do fluxo de informações. O objetivo, do fluxograma é perceber detalhes, de rápidos e complexos processos de comunicação, tornando-se imprescindível a elaboração de gráficos capazes de possibilitar a visualização e retenção de operações, que formam uma tarefa. Favorece a aquisição de conhecimento sobre o processo para definir e implementar processos de aperfeiçoamento. Então, o fluxograma vocês têm tanto no conjunto de slides quanto no material, no livro, na apostila de vocês. E eu gostaria que vocês, a gente vai seguir os slides, mas que depois vocês verificassem também no livro, né? Qual é a importância do fluxograma? Então, o fluxograma, ou os fluxogramas, mostram como os elementos se relacionam, permitem comparação com o processo real, ou seja, vai graficar, vai ilustrar os processos, a sequência, o fluxo de atividades, permitem a determinação de como melhorar determinada atividade, porque eu consigo visualizar que aquela atividade ela está sendo repetitiva ou não. Elementos chaves no aperfeiçoamento de processos empresariais e também facilitam a comunicação. O fluxograma é a ferramenta que evidencia a comunicação de um setor com o outro. O fluxo é a interligação das atividades entre os diferentes departamentos. Vantagens do fluxograma: possibilita a simplificação do trabalho pela eliminação e predisposição de fases ou passos. Então, isso, o fluxograma permite que se visualize o que está sendo repetido e possa ser eliminado ou reajustado. Possibilita visualizar, localizar, corrigir e eliminar movimentos desnecessários. Possibilita também estudar, corrigir e obter a melhor sequência das fases necessárias à execução de um determinado produto ou processo. Vocês têm ali uma legenda que símbolos, né? A simbologia que vocês têm no livro na página 89 também, mais comuns utilizada nos diagramas ou nos fluxogramas. Essa simbologia ela é utilizada principalmente no diagrama de blocos, que é um tipo de fluxograma. Então, para um retângulo, ele indica que é uma atividade, um retângulo com o corte vertical nas extremidades é um processo pré-definido. Um losango indica uma entrada ou uma saída de determinado processo. Aquele símbolo que não é um círculo, eu não sei como é que se chama aquele. É um início, o símbolo que indica início ou fim. Tem um símbolo que indica a decisão. Tem o símbolo que indica que é um documento. Tem o símbolo para conectores de páginas, de armazenamento online e de armazenamento de dados. Vocês têm ainda, que não está nessa legenda aqui, na página 29, na página 89, o símbolo que é um triângulo de arquivo temporário e o triângulo com vértice invertido de arquivo definitivo. Um comentário interessante é que estes símbolos, exatamente esses da página 89, são os símbolos que estão no anel do administrador. Tem a pedra do administrador e do lado do anel ele tem um conjunto que é justamente o quadrado, a flecha, o círculo e o ponto, né? O círculo de operação. Então, eu gosto do fluxograma não só por graficar, por exibir os fluxos, os processos, mas porque eles evidenciam o andamento da organização. O organograma fotografava a estrutura e ela é estática. E o fluxograma ele evidencia essa dinamicidade, essa movimentação que ocorre dentro da organização. Assim como o layout vai poder também nos mostrar depois o andamento, né, a distribuição dos móveis, equipamentos, enfim. Mas o fluxograma, ele dá essa ideia de dinamismo, de sequência, enfim, de fluxo, né? Alguns tipos de fluxogramas: de blocos, o fluxograma padrão, fluxogramas funcionais, fluxogramas geográficos. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Vocês, além destes que eu tenho nos slides, um pouquinho diferente, talvez, do material aqui, vocês têm na página 89 também o fluxograma de coluna vertical, que eu gosto muito. Quando eu estiver falando aqui dos fluxogramas, eu vou me referir novamente ao fluxograma da página 89, que é o de coluna vertical, que é o que a gente utiliza essa simbologia específica aqui. Então, o diagrama de bloco, vocês têm ali, que é um dos mais simples, mais comuns. Normalmente, a primeira ferramenta utilizada são só os retângulos indicando as atividades, e esses retângulos são ligados por linhas e setas que interligam os retângulos, mostrando o sentido do fluxo de informação ou relacionamento. Um pequeno detalhe aqui é que não são os retângulos ligados pelas linhas somente, eles são ligados pelas setas. Então, se eu tiver os retângulos e linhas, não está me indicando um fluxo. O que indica o fluxo é o sentido da flecha. Então, tem um exemplo aqui, muito, muito comum. Eu coloquei ali um exemplo muito simples, que é de uma festa, né? O diagrama para realizar um churrasco. Esse exemplo ali, então, qual é a primeira atividade? Decidir fazer um churrasco. É uma ação. Segue o fluxo, fazer uma lista de convidados. Na sequência, telefonar para os convidados. Na sequência, fazer o menu. Na sequência, comprar comida, preparar a comida, preparar o pátio, cozinhar a comida, comer a comida, limpar a louça, limpar o pátio. Então, o que que acontece? Para cada uma dessas atividades, eu tenho um retângulo. Se eu passar, se vocês tiverem que fazer este mesmo diagrama para uma atividade dentro da organização, em primeiro lugar, para cada verbo, cada verbo indica uma ação. Então, é importante prestar muita atenção, porque às vezes a gente tem dois, três verbos indicando, e às vezes se torna confuso isso, indicando um conjunto de ações. Para a composição do fluxograma, é importante separar cada uma dessas ações. Cada retângulo é uma ação diferente. E por que isso? Porque ele também vai estar, lembrem que eu falei no início, ele vai dar a suporte para o QDT. Então, cada atividade é desempenhado por uma pessoa. Uma pessoa pode desempenhar uma ou mais atividades, mas cada uma tem que estar individualizada. Outro tipo de fluxograma, um padrão, que é utilizado para detalhar atividades dentro de cada bloco até o nível desejado. Então, vocês têm um exemplo de fluxograma padrão, que é aquele que tem o início, aí vai ter o losango que indica uma decisão. Então, precisa fazer determinada atividade? Se eu tenho o losango, eu vou ter sim ou não. Se não, encerra o processo. Se sim, então vai dar sequência para uma próxima atividade. E aí vai indo. Cada vez que eu tenho que uma decisão ser tomada, interrompe ali, e aí vai ter diferentes fluxos, né? A gente tem o organograma funcional, que retrata o movimento entre as diferentes áreas de trabalho, uma dimensão adicional que se torna útil quando o tempo do ciclo é um problema. E identifica como as organizações verticais afetam o processo que flui horizontalmente por meio da organização. Então, o fluxograma funcional que vocês têm no exemplo ali, ele tem os setores envolvidos. Então, numa relação vertical se coloca os diferentes setores: setor de cadastro, financeiro, banco, caixa, cobrança. E na malha de células, no conjunto, onde vai ser desenhado o fluxograma, para cada departamento vai ter um conjunto de símbolos que aquele departamento executa. Depois, de todos esses símbolos, passa-se para o departamento seguinte, quais as atividades que ele executa e assim por diante. Então, ele é chamado de função justamente por isso, porque aquele conjunto de funções são desenvolvidas, passa para o segundo e assim por diante, é o conjunto de atividades por departamento que é desenvolvido. Depois, o fluxograma geográfico, também chamado de superposto ao layout físico, analisa o fluxo físico das atividades. O geográfico ajuda a minimizar o tempo de desperdício entre o trabalho realizado e os recursos envolvidos dentro das atividades. Não tenho visto que o geográfico seja demasiadamente utilizado. Vocês têm um exemplo no conjunto de slides, que tem ali o fluxo do cliente. Então, aquelas setas mais finas indicam que o cliente entrou, onde que ele foi, qual foi o trajeto que ele percorreu. E o traço mais em negrito tem o fluxo do processo. Então, uma coisa é o cliente, quais os setores que ele percorre e o processo para onde vai. Então, o cliente foi e deu entrada num processo, aquele processo ele tem uma trajetória diferente. Esse é o geográfico que evidencia os diferentes setores por onde um mesmo processo ou por onde uma pessoa passa. Ele deve ser utilizado associado ao layout. Então, a grande utilidade dele é quando eu preciso, e ele demonstra isso muito bem, quando eu olho para o fluxograma e eu enxergo um emaranhado, né, uma confusão de traços, significa que ele precisa, ou este layout precisa ser reordenado, reorganizado, né, readequado, porque algo ali está sendo repetitivo, algo está sendo, o fluxo não está adequado. Então, ele serve para isso, né? Ele e todas essas ferramentas, na verdade, elas são muito visuais e muito no sentido de nos orientar, de nos servir para tomada de decisão, né? Essa aqui tem essa importância. Na sequência, vocês têm um conjunto de atividades. O título da rotina é requisição de material estocável. Então, vocês vão acompanhando ali. A gente vai fazendo aqui e vai aparecendo. Eu vou deixar, se vocês tiverem alguma dúvida para perguntar, o ideal seria a gente ir conversando aqui, mas ele está bacana, ele está indo mostrando ali passo a passo, né, um fluxograma bastante colorido, identificando cada uma das atividades necessárias para essa aquisição de materiais. E como ele é bastante extenso, ele vai sendo montado, ele vai sendo preenchido. E passando aqui de página para página, de slide para slide, até a consecução do objetivo que era a aquisição do material. Então, eu vou ficar à disposição quando vocês olharem esse conjunto de slides e se tiver alguma dúvida. Ele vai sendo montado assim, nessa sequência, nesse fluxo, todas as atividades necessárias para a aquisição de um material, né? De almoxarifado. Então, ali o conjunto de slides para fluxograma era esse, e no livro de vocês é só esse detalhe que eu chamo a atenção na página 89, que é para um fluxograma que eu gosto muito, que é o gráfico vertical ou de coluna, tá? Que está na página 89. Está sendo bem explicado ali, e ele consiste no quê? Num quadro, onde bem à esquerda tem o conjunto de atividades e as colunas, né, as colunas seguintes, A, B, C e D, tem os diferentes setores ou unidades, né? E aí é utilizado o símbolo, a simbologia. Então, a primeira atividade, ela é uma operação, aí é a de baixo, a número 2, é um transporte, a atividade número 3 é uma análise. Então, o que que significa? Que eu preciso interpretar cada uma das atividades ou das ações ou dos verbos e colocar em forma de simbologia. E aí eu preciso. Ele não está completo aqui, mas vocês podem me pedir na sequência, eu posso enviar para vocês uma atividade com esse específico aqui e o que que eu preciso observar no tipo, nesse tipo de gráfico. Por exemplo, O símbolo que mais precisa se repetir aqui é o círculo, que é a operação. Por exemplo, se eu tiver muitas atividades de análise, que é o quadrado, ou de transporte, que é a flecha, significa que eu preciso dar atenção àquele fluxo. Porque se tem muita análise, vai ter muita espera, muita demora. Se eu tiver muito transporte, significa que está indo e voltando, muitas vezes, para diferentes setores. Então, o interessante deste tipo de fluxograma é que basta olhar e a gente já consegue verificar, porque no final dele o ideal é que tenha o total de símbolos, né? O total de círculos, o total de quadrados e o total de flechas. Então, se eu tiver, não sei, uma atividade lá que tenha, não sei, 20 operações, tenha 5 quadrados, que são demoras, e tenha 5 transportes, não, isso parece que está ok, está ótimo. Agora, eu posso não ter isso, eu posso ter uma determinada atividade que tenha, o contrário, 5 ou 6 operações, tenha 10 ou 15 demoras e tenha 10 ou 15 transportes. Nossa, isto é algo que realmente precisa de atenção, é um fluxo, é um processo que ele está com alguma complicação. Quer dizer, atividade, ação mesmo é muito pouca e ele tem muita análise, muita análise, muita análise. Então, isso realmente precisa ser investigado. Então, eu gosto dele por isso, porque ele já expressa quando adequadamente, né, construído, quando ele é feito bem com atenção, ele vai imediatamente identificar que nesse setor precisa de, né, ou nesse conjunto de atividades, precisa de análise, precisa de interferência aqui do analista de processos. Ok? Então, o fluxograma é isso. Se eu não me engano, vocês têm uma atividade de fluxograma também e fico à disposição para tirar dúvidas sobre fluxograma, que é uma atividade que eu gosto muito, porque ela vai realmente nos possibilitar muito, facilitar muito o processo de tomada de decisão.